Você, acionista de Taesa, está recebendo aí 1,33, 1,3352 por ação. A empresa está pagando aí 460 milhões de reais. Mas será que esse dividendo é sustentável? Você pode esperar que esse dividendo vai se manter daqui para frente? É o que a gente vai falar no dia de hoje. Estou aqui com o João Arthur. Tudo bom, João Arthur?
Tudo certo,
é o CIO da Suno Wealth, certo?
Exatamente.
O que faz a Suno Wealth?
A Suno Wealth, ela toca o patrimônio dos clientes de alta renda. A gente tem um pessoal ali que quer terceirizar, né? Quer ter uma delegação maior do seu patrimônio, não só de a gente determinar o perfil e identificar o melhor investimento, mas também executar. Então é para quem tem aí um patrimônio relativamente alto e quer terceirizar as decisões de investimento, procurem a gente aqui.
A partir de qual patrimônio?
Hoje a gente está recebendo a partir de 1 milhão.
Beleza, então vou botar um link aqui na descrição. Bom, João, Taesa, como a gente falou, está pagando hoje aí para os seus acionistas 1,33 por ação. É um dividendo interessante, é uma empresa que tem um histórico de pagar dividendos altos, mas aconteceram várias coisas ao longo dos últimos anos que fazem com que a tendência é que isso não se repita no futuro, né? Então, vamos lá, você mapeou aqui, a gente mapeou alguns pontos. Vamos lá, quais são os pontos que dificultam a manutenção futura desse dividendo?
Perfeito. O primeiro ponto é que teve recentemente um leilão de transmissão de energia, né? São eventos raros, tem cerca de 1, 2 no ano, e a gente teve o segundo leilão e a Taesa arremeteu, né? Ganhou aí 2 blocos. Vai ter um capex muito relevante, né? De 2,3 bilhões estimado. Isso pode ser bom para o acionista, né? Porque ela faz um capex agora, né? Capex, em termos simples, é um investimento, ela deposita o capital agora para ter lá na frente. Mas é óbvio, né, que se ela precisa fazer esse investimento, pode ser que ela reduza um pouco o payout, já vem fazendo nesse último dividendo, né? Reduz um pouco a proporção que ela paga, justamente para fazer frente a esse investimento que vai ocorrer lá na frente. Então, assim, na minha visão, não é necessariamente ruim, mas para preservar o balanço, né, você faz essa redução e o investidor pode pôr ele na frente. Você já deve ter visto isso muitas vezes aí na sua carreira. O que, é que você acha aí dessa questão de segurar para pagar mais lá na frente o dividendo?
Sim, já vi várias vezes, aliás, vários dos que nos acompanham já viram isso acontecer. Teve acho que 2, 3 empresas que passaram por esse processo recentemente, encerraram o seu ciclo de investimento. Uma delas é a Alupar, que é uma empresa que atua no mesmo segmento da Taesa, que é o segmento de transmissão. Outra empresa é a Energias do Brasil, NBR3, que é uma empresa mais diversificada, mas estava investindo justamente neste segmento de transmissão. As empresas encerraram ou estão encerrando seus planos de investimento que começaram lá atrás, em 2016 e tal, e estão entregando agora, né? São projetos de ciclo longuíssimo, né, de execução, esses investimentos em transmissão. E na hora que encerra, o que acontece? A empresa pode pagar dividendos, né? Porque antes ela estava poupando capital para fazer aquele investimento, agora não tem que mais investir e o que ela investiu agora está gerando caixa. Então, o dividendo, muitas vezes, ele vem de uma empresa dessa, ele vem alto, daí ela reduz para fazer os investimentos e na hora que esses investimentos eles terminam, ela começa a pagar um dividendo maior do que aquele platô inicial, né? Tem uma chance de acontecer isso com a Taesa, né? Porque ela vai investir 2,7, né? 2,3 bilhões de reais. Eu diria que uns 70% disso deveria ser financiado por dívida e uns 30% disso, que vai dar, sei lá, de cabeça aqui, uns 600 milhões de reais, deveria ser financiado por equity, né? Ela pagou 1,3 bilhões ano passado, provavelmente ela deveria reter aí ao longo dos anos por volta de 600 milhões de reais. A boa notícia para quem gosta de dividendo é que esses 600 milhões não é à vista, né? Ela não vai ter que cortar o dividendo pela metade no ano seguinte. Esses são investimentos que demoram anos, então, sei lá, vai dar 150 milhões, 100 milhões de reais por ano de distribuição, possivelmente a menos, para fazer os investimentos só desse leilão que ela ganhou. Lembrando que tem leilão, como você falou, todo ano. Esse ano vai ter um leilão enorme de transmissão, né? Cerca de 50 bilhões de reais. Tá, todas as empresas aí do setor estão se movimentando, estão estudando. Acho que vai ser o maior leilão, pelo menos que eu tenho lembrança aqui, né? E a Taesa, bem como a Eletrobras e outras empresas que são historicamente ativas e que têm um market share grande, tendem a ser um player que pode participar, porque tem sinergias, porque tem know-how, etc. Então, eu diria que esse é o investimento que ela vai ter que fazer, mas não existe garantia que ela vai parar por aqui, né? O leilão, ninguém tem visibilidade, quem que vai ganhar? Não dá para saber. Sim. Mas eu diria que a Taesa é uma empresa que tem uma tendência de ser protagonista, como tem sido, né? Como foi no último, por exemplo. Então, quanto mais ela ganha, menos vende dividendo no curto prazo, ainda que seja um bom investimento. Tanto a Taesa como a Alupar, acho que quase todas as empresas listadas brasileiras, historicamente elas foram muito responsáveis nos leilões em que elas participaram. Os leilões mais disputados, que tinha muito indiano, chinês, né, espanhol, que foram leilões que foram muito ruins no passado para quem venceu, essas empresas brasileiras como um todo, elas ficaram de fora. Foi o caso da Taesa. Então, historicamente, Taesa, Alupar, elas entram em leilões para ganhar. Elas não entram para perder. Quando eu digo assim, para ganhar dinheiro. E não para necessariamente ganhar o leilão. Né? Você ganhar um leilão muito disputado significa que a sua taxa interna de retorno vai ser muito ruim e você fez um mau negócio. As empresas brasileiras, aí, ó, listadas na Bolsa Brasileira, né? A Taesa é controlada por um grupo colombiano, né? A Ecopetrol, ela historicamente sempre foi muito regrada, como todas as empresas. Então, eu acho que a administração merece um voto de confiança, né? Ela historicamente faz bons negócios, mas isso pode impactar a distribuição. A gente sabe que tem muitos investidores que gostam de dividendo, mas foram atraídos pelas ações da Taesa pelos dividendos, mas pode ser que os dividendos caiam e um dos motivos é esse. Tem algum outro motivo?
Tem algum ponto, né, que é o seguinte, tem a relação entre o resultado regulatório, né, que é o resultado ali que a empresa, próprio no RI dela, né, você investidor mais atento, com certeza navegou no site da RI, se não navegou, recomendo que faça. Ela diz lá, né, que a melhor forma de você analisar o resultado dela é o resultado regulatório e não o resultado contábil. Né? Vou explicar o porquê disso. O resultado contábil segue a norma padrão, né, o IFRS, para todas as empresas. O resultado regulatório leva em conta as particularidades do setor de transmissão de energia. E o resultado regulatório, né, pode ser que dê uma reduzida aí por alguns efeitos aí que a gente tem em relação à inflação e GPM, então é possível que a empresa reduza um pouco desse dividendo. Um ponto, Thiago, que eu acho que é bem importante o investidor ficar atento, né, é sempre essa relação de se a empresa está gerando valor ou não. Você falou muito bem, né, geralmente os estrangeiros como o Brasil na alta, né, quando o Brasil está ali na capa do The Economist, Cristo Redentor decolando, os investidores estrangeiros vêm aqui e botam muito dinheiro, as empresas brasileiras não, são mais calmas. Então, quando você entra no leilão, você está sempre fazendo a conta ali da TI real, quanto é que eu vou ganhar nesse investimento, né? Então, fazendo algumas contas ali, a Taesa deve ganhar em torno de IPCA mais 5, mais 6. Muitos analistas fazem a conta que a ação da Taesa está projetada para dar esse tipo de retorno, né? IPCA mais 5, mais 6. E assim, não necessariamente isso é bom por conta do custo de oportunidade muito alto hoje. Você quer falar um pouquinho disso, dessa particularidade entre ação versus a renda fixa e como esse custo de oportunidade hoje pode até afetar novos investimentos no leilão e afetar a economia, né, de eventualmente trazer menos emprego.
Sim. João, você sabe, né, o pessoal que acompanha aqui sabe, a gente tem uma participação acionária no Status Invest, né, um site que tem muita informação de investimentos, e a gente consegue ver um pouco do comportamento do uso das pessoas que frequentam o site, né? E a gente vê que a Taesa, ela de fato é uma das ações mais buscadas, e o que as pessoas olham lá é somente o dividendo. Na minha opinião, essa é uma análise pobre, né? Porque os dividendos do passado, eles foram impactados por vários efeitos não recorrentes, muito decorrentes dessa questão contábil que você falou, e que a tendência é que não se repitam. Sim. Então a tendência é que os dividendos da Taesa não se mantenham no mesmo patamar de alguns anos atrás, e eu acho que muitos investidores compraram somente olhando para este dividendo, né? E por conta disso as ações subiram muito, né? E estão projetando aí uma taxa interna de retorno muito baixa, provavelmente a menor entre as empresas do segmento. Sim. Elétrico. A gente já indicou. Sim. Ações da Taesa no passado, o nosso cotismo foi bom, né? Foi melhor do que a gente imaginava, muito porque teve essa pressão compradora de investidores que só olham o yield. Eu recomendo para você que está nos acompanhando, e não só para ações, para fundos imobiliários, para Fiagro, para tudo, toma cuidado, pessoal, não analise somente o yield, e acho que esse é um erro que os investidores de Taesa cometem, porque eles estão acreditando que o yield passado vai se repetir no futuro. Isso tende, na minha opinião, na opinião de vários analistas do mercado, a não se repetir. E por conta disso, a taxa interna de retorno projetada, ela está abaixo de outras empresas. Existem outras alternativas, na nossa opinião, melhores para quem busca dividendo, para quem busca retorno em cima do seu capital investido, que acho que é o que todo mundo busca aqui, né? Então, acho que quase todas as empresas do setor elétrico hoje oferecem uma expectativa de retorno, né, para quem compra ações melhores. Isso significa que a gestão fez um mau trabalho? Não, eu acho que pelo contrário, o mercado está reconhecendo o trabalho da gestão, precificando mais caro, né? Porém, acho que no mundo dos investimentos, como quase tudo na vida, né, os recursos são escassos. Você pode comprar ação dessa empresa, comprar debêntures dessa empresa, pode comprar ações de outras empresas, debêntures de outras empresas, títulos públicos. E hoje, na minha opinião, as ações da Taesa não representam a melhor alternativa de investimento. Isso já vem de um tempo atrás. As ações dela, na minha opinião, estão muito caras por conta de uma pressão compradora de investidores que só olham o dividend yield e que, na minha opinião, é um erro. Caminhando para o final, tem mais algum ponto, João?
Não, o ponto é isso. Só ressaltar, né? Assim, acho que um dos conceitos mais importantes de economia e se aplica muito em investimento é custo de oportunidade. Todo capital que está em uma ação poderia estar em algum outro investimento. Eu acho que a mensagem é, quando a gente olha a Taesa hoje, custo de oportunidade, e aí você pode comparar desde com o título público, com debêntures da própria Taesa, né? A gente estava falando aqui, a debênture da Taesa oferece uma remuneração hoje interessante, né? Isenta para o investidor pessoa física, né? Por conta de ser uma debênture de infraestrutura, além de outras empresas de setores elétricos, e aí a gente acompanha uma série delas, né? Então, pensando no custo de oportunidade, não é, na nossa visão, o melhor investimento disponível hoje para o acionista, tá?
Outra coisa que eu gostaria de adicionar, né? Eu acho que boa parte dos investidores, eles analisam a empresa olhando o retrovisor,
sim,
né? E não é assim que você deve analisar, você deve analisar para frente, você não dirige um carro olhando no retrovisor. Isso não significa que o retrovisor não tem valor, claro, né? Tem muita informação que vem do retrovisor, né? Histórico de alocação de capital, balanço da empresa, está saudável ou não. Eu acho que tem valor você olhar as informações do passado, mas você não pode analisar somente informações do passado e somente uma ou outra e tomar uma decisão baseada nisso, né? Eu vejo muitos investidores analisando somente o dividend yield dos últimos 12 meses e achando que isso aí vai durar para sempre, né? Eu já cometi esse erro no passado, então eu posso falar em primeira pessoa que eu já comprei, tinha um fundo imobiliário lá do Rio que pagava um yield enorme, né? Eu comprei e, na verdade, aquele yield se deteriorou porque a cidade do Rio, como negócio imobiliário, se deteriorou muito nos últimos anos. Eu nunca mais ganhei aquele dividendo que eu recebi. Por sorte, era uma posição pequena, mas eu perdi. Então,
isso chama até armadilha, né? Muitas vezes, porque assim, o dividend yield é o dividendo sobre o preço. Às vezes o preço é tão baixo que joga esse dividend yield lá para cima. Não necessariamente é uma oportunidade, pode ser um sinal. Sim. Que o mercado está ali falando que, talvez tenha algum problema lá, talvez o Rio vai piorar, né?
Não, eu cometi esse erro e não quero que vocês que estão nos acompanhando aí cometam. Então, uma das formas de você não cometer esse erro é estudando. Pensando nisso, aqui a gente botou o guia Investindo em Dividendos, que te ensina a analisar aí ações de dividendos. É gratuito, tá aqui abaixo, tá bom? Então, tá certo, pessoal. Muito obrigado, João Arthur, pela excelente... Aí você está cada vez melhor aí no seu desempenho frente às câmeras.
Valeu, obrigadão.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.